Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo decide manter livre mercado no preço dos combustíveis.
Em reunião, o presidente Jair Bolsonaro discute impactos da crise no Oriente Médio.
Não existe interferência do governo, não existe.
Tensão internacional faz preço do petróleo seguir em alta.
O que pode trazer consequências ao Brasil. Pablo Mundim.
No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo, mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Cheque especial com juros mais baixos.
Começa a valer as novas regras para consumidores. Cleide Lopes.
Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês.
Qualidade e segurança para quem compra.
E aumento nas vendas para quem produz.
Vamos falar das regras para produtores de queijo artesanal receberem o selo Arte. Luciana Colares de Holanda.
A estimativa é que cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais sejam beneficiados.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O cheque especial tem novas regras.
Os juros foram reduzidos para no máximo 8% ao mês.
E os bancos vão poder cobrar uma taxa mesmo quando o cliente não usar o limite.
Essa taxa será de 0,25% sobre o valor que ficar acima de R$ 500.
Para contratos novos, as regras valem a partir de hoje.
Para os outros contratos, as mudanças começam a valer em junho.
A cuidadora Poliana de Castro, moradora de Brasília, tinha cheque especial, mas deixou de usá-lo há 5 anos. Mesmo assim, ainda está com a dívida de R$ 2.000 do cheque especial.
Fica disponível na conta, né? E aí, na hora a gente está precisando, está apertada, a gente acaba aceitando. Usei e acabei endividando e até hoje não consigo pagar.
O cheque especial é um limite extra que fica disponível na conta bancária e que pode ser usado como se fosse um empréstimo. Mas a facilidade oferecida pelos bancos, às vezes, se torna um pesadelo para alguns correntistas, como é o caso do motorista Ernesto Nascimento.
O limite vem e mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Aí eu achei melhor cortar o cheque especial.
Para alívio de muitos que precisam usar o cheque especial, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a mais ou menos 150% ao ano. Hoje, os juros médios estão em torno de 12% ao mês. Assim, por exemplo, um cidadão que utiliza R$ 1.000 de limite de cheque especial por 30 dias teria um custo médio de R$ 120. Com as novas regras, esse custo cairá para um máximo R$ 80 e não haverá pagamento de tarifa. Mesmo com juros mais baixos, o Banco Central recomenda que é preciso ter cautela na utilização desse crédito. É o que explica a chefe adjunta do Departamento de Regulação do Banco Central, Paula Esther Farias de Leitão.
Pessoa que não utiliza, verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites. E aqueles que utilizam, mesmo obtendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. O cheque especial, ele deve ser uma linha de crédito utilizada realmente para necessidades emergenciais.
Nos meses em que o usuário não utilizar o cheque especial, o banco poderá cobrar tarifa para limites acima de R$ 500. Reportagem Cleide Lopes.
Garantir que famílias rurais de baixa renda tenham acesso a orientações e assistência para produzir alimentos e assim gerar renda.
Assim funciona o programa Fomento Rural, que incentiva esses agricultores a ter uma forma de sustento sem precisar deixar o campo.
Sair da pequena Caculé, município do sertão baiano com pouco mais de 20 mil habitantes, e ir para a capital nunca foi uma verdadeira opção para a produtora rural Marina Soares, de 37 anos. Com dois filhos e um marido com problemas de saúde, ela teve que buscar ajuda para sobreviver. E foi no seu próprio quintal que a oportunidade apareceu. Ela conseguiu se estruturar como agricultora familiar graças ao programa Fomento Rural. Com o acompanhamento de técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural, Marina construiu um galinheiro e investiu na compra de pintinhos, com o recurso de R$ 2.400, pagos em duas parcelas pelo governo federal. Hoje, o sustento da casa é gerado pela venda de ovos caipiras.
Após o fomento do galinheiro, a vida melhorou. Mas é confiança de ter um dinheiro. É pouco, eu sei que é. Mas R$ 6 uma dúzia de ovos, para quem não tinha nada, é muito. É devagar que você começa as coisas e vai longe.
A 270 quilômetros de distância, em Ibipitanga, o programa Fomento Rural também chegou a um grupo de mulheres que produzem bolos, biscoitos, pães e doces. Elas foram orientadas a montar um único projeto, mas coletivo, uma cozinha com máquinas adequadas para a produção dos alimentos. A coordenadora do grupo, Belinha Duarte, conta como o fomento transformou a realidade local.
A gente não tinha condições assim de comprar os equipamentos para a gente trabalhava era fazendo as massas com a mão, né? A gente tinha forno a lenha. Hoje o grupo de mulher aqui no, na nossa comunidade está muito famosa, né? A gente trabalha, a gente hoje já consegue ganhar o dinheiro da gente, um dinheiro mais crescido.
A Marina de Caculé e as mulheres de Ibipitanga foram algumas das mais de 19 mil pessoas atendidas pelo Ministério da Cidadania em 2019 por meio do programa. O investimento total foi de R$ 44 milhões. Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a iniciativa possibilita novos horizontes para as famílias de baixa renda do campo.
É a possibilidade de comprar uma semente que tenha de melhor qualidade. É o que falta para se encadear um processo, um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico para aquela família. É a possibilidade, inclusive, até de ter algum tipo de produção elaborada a partir da produção rural, né? De acrescentar valor, agregar valor à produção rural.
A seleção das famílias para participar do fomento é realizada pelas empresas de assistência técnica, como a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, e outras entidades que atuam no campo, contratadas pelo governo federal para oferecer o serviço de acordo com informações do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Reportagem Caroline Ávila.
26 mil esportistas de todo o país já foram beneficiados pelo Bolsa Atleta.
Mais de 63 mil bolsas já foram concedidas pelo programa, considerado o maior projeto de patrocínio individual do mundo.
O valor destinado para o programa desde que ele foi criado, 15 anos atrás, supera a marca de R$ 1.100.000.
E o retorno pode ser medido em medalhas. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos do Brasil em 2016, só o futebol masculino não contou com bolsistas.
Já nos Jogos Paralímpicos, todas as medalhas foram conquistadas por atletas que recebiam o apoio do governo federal.
Quando criança, depois de sofrer fraturas na perna, Thaís Carvalho foi diagnosticada com pseudoartrose congênita. A doença deixou a menina com uma perna menor que a outra. Depois de vários tratamentos e cirurgias, já adulta, Thaís teve que amputar a perna direita. Mas o momento de tristeza virou uma história de superação e redescoberta. Sempre ativa e praticante de esportes, Thaís Carvalho descobriu no tiro com arco um talento e passou a defender o Brasil na modalidade. Ela conta a importância que o esporte tem na vida dela.
Acho que o esporte traz muita vida para qualquer pessoa que o pratique. É saúde, é felicidade, é bem-estar. Eu sou apaixonada pelo meu esporte, gosto demais do tiro com arco.
Desde que começou a carreira, a para-atleta já foi vice-campeã mundial no Juvenil de Porto Rico. prata no parapente Toronto em 2017 e conquistou a prata mundial por equipe mista no Mundial Paralímpico de Tiro com Arco, em Pequim, na China. Agora, se prepara para, em março, defender o Brasil mais uma vez e conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio. Thaís recebe o Bolsa Atleta desde 2014 e conta que o benefício é fundamental para a preparação dela e de outros atletas.
O nosso esporte, ele requer alguns investimentos até bem caros, então comprar arco, comprar flecha, é tipo de coisa que você só encontra lá fora, então tem que ser material importado, aí você já pega a variação de câmbio também. Então todo esse apoio do Bolsa Atleta é o que possibilita que eu permaneça e cresça dentro do esporte.
O programa é considerado o maior do mundo de patrocínio individual e já concedeu mais de 63 mil bolsas para 26 mil atletas de todo o país. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, 103 competidores que recebem o Bolsa Atleta conquistaram medalhas. O coordenador do Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Moziar Rodrigues, conta que os números mostram o bom desempenho de quem recebeu o Bolsa Atleta nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio em 2016.
Nos Jogos Olímpicos de Rio 2016, né, por exemplo, apenas a medalha do futebol masculino não contou com a participação de bolsistas do programa Bolsa Atleta. Já nos Jogos Paralímpicos de 2016, esse número foi de 100%, então todas as medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos foram conquistadas com a participação de bolsistas.
Foram adicionados mais 70 milhões de reais no orçamento do programa. Com os recursos, dobrou o número de atletas bolsistas, passando de pouco mais de 3 mil para quase 6.200 atletas. O último edital do programa foi lançado em outubro e outro deve ser lançado em breve, nos primeiros meses de 2020. O foco é apoiar os competidores que vão para a Olimpíada de Tóquio, no Japão. Para os atletas interessados, é possível ter mais informações sobre o programa no site esporte.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e representantes do setor de combustíveis para tratar sobre possíveis impactos no preço do petróleo.
Isso depois da morte do general que liderava uma divisão especial da Guarda Revolucionária do Irã, na semana passada, num ataque ordenado pelo governo dos Estados Unidos, que ocasionou o aumento do preço dos barris de petróleo no mundo.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis e disse que busca uma solução para o conflito, uma vez que o preço do petróleo impacta outros setores da economia.
Não existe interferência do governo, não existe. Não sou intervencionista. Eu expus ao meu ponto de vista. Obviamente nós queremos soluções, né? Ou uma solução para o caso. Nós sabemos que o preço do combustível impacta na inflação, no preço do frete, tá? Sabemos disso aí.
O presidente disse ainda que o conflito entre os Estados Unidos e Irã não vai atrapalhar a retomada do crescimento do país e ressaltou o papel dos governadores, já que cerca de um terço do preço do combustível é de impostos estaduais. No Rio de Janeiro, por exemplo, representa em torno de 30%. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o governo está estudando ações caso haja algum aumento dos combustíveis. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino e também sobre o transporte. Segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, foi tratado ao longo do encontro aqui a venda de refinarias e do transporte e distribuição de gás.
A Petrobras, já em 2021, terá apenas 49% da capacidade de refino do Brasil, sem a capacidade de determinar preços, coisa que nós nos abstemos hoje. Os preços existentes são os preços do mercado internacional e haverá, então, perspectivas que esses novos refinadores tenham estímulos para realizar investimentos expandindo a capacidade de refino do Brasil.
Nesta segunda-feira, o preço do barril de petróleo ultrapassou $70 em Londres, pela primeira vez desde setembro, mas depois cedeu. Ao vivo, Gabriela Noronha.
A crise no Oriente Médio envolve dois dos grandes produtores de petróleo do mundo.
Um conflito na região pode comprometer a produção com impacto no preço mundial do produto.
Mas especialistas afirmam que a extração e o refino do óleo estão atualmente menos concentrados no Oriente Médio.
Por isso, o consumidor brasileiro não deve sentir os efeitos da crise.
O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos $70. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços do combustível para cima, muita gente fica preocupada, como o microempresário paulista Luiz Cuenca.
Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva. Então a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina.
O taxista de São Paulo, Wallace Nogueira, acredita que outros setores também podem ser afetados.
Fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. A alimentação, tudo impacta realmente no combustível, impacta em outras cadeias na minha residência também.
No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também, mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de 6 meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Segundo o economista de Brasília, Carlos Eduardo de Freitas, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala.
O Oriente Médio, Irã e Iraque, particularmente, não tem mais aquele domínio do mercado internacional de petróleo que tiveram há 20 anos, 30 anos atrás. Hoje, os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo, o Brasil é um grande produtor de petróleo, e no Oriente Médio nós temos sempre a Arábia Saudita, que é um grande supridor.
Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta do valor dos combustíveis no Brasil os impostos, margens de distribuição e revenda. Reportagem Pablo Mundim.
O Grupo de Lima, que reúne países do continente americano, inclusive o Brasil, declarou hoje apoio à reeleição de Juan Guaidó como presidente da Assembleia Nacional e presidente encarregado da Venezuela.
Os 11 países que assinam a nota dizem reafirmar apoio aos esforços de Juan Guaidó em buscar uma solução pacífica para a crise venezuelana.
A nota manifesta ainda a preocupação dos países com o agravamento da crise econômica, social, humanitária e ambiental na Venezuela.
E reafirma a necessidade de realizar eleições gerais inclusivas, livres, justas e transparentes no país vizinho.
Qualidade e segurança para quem compra.
E aumento nas vendas para quem produz.
Você vai ouvir ainda hoje sobre as regras para produtores de queijo artesanal receberem o selo arte do governo.
Canal para resolver conflitos entre consumidores e empresas.
Esse é o objetivo da plataforma consumidor.gov.br do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
E até o fim do ano, todos os órgãos e entidades do governo vão integrar o canal, se tornando a plataforma oficial para reclamações.
E como funciona o consumidor.gov.br?
Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
O consumidor.gov.br é um site do governo federal criado para agilizar a solução de conflitos entre consumidores e empresas. O consumidor pode registrar uma reclamação pela internet e essa reclamação vai ser apurada em conjunto pela Secretaria Nacional do Consumidor, PROCONs, defensorias públicas, ministérios públicos, agências reguladoras e entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que possam ajudar na solução do problema. Desde 2015, quando entrou no ar, a plataforma digital consumidor.gov.br conseguiu solucionar a maioria dos conflitos. 80% das reclamações foram resolvidas pelas empresas, que demoram em média uma semana para responder às mensagens dos consumidores. No site, também é possível consultar informações sobre empresas, produtos e serviços antes de fazer uma compra. O endereço é consumidor.gov.br. Para navegar no site, é preciso informar o CPF e cadastrar uma senha. Ao registrar uma reclamação, o consumidor é obrigado a fornecer dados sobre o problema ocorrido. As informações não serão divulgadas no site para outras pessoas. Apenas as empresas e os integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm acesso às reclamações. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
E mais de 1.700.000 usuários e 600 empresas já estão cadastrados no consumidor.gov.br.
80% das reclamações apresentadas têm solução direta com as empresas.
Um selo que garante a qualidade e segurança do produto para consumidores.
E que permite a quem produz expandir as vendas.
O Ministério da Agricultura definiu as regras para a concessão do selo Arte.
Com este selo, produtores de queijo artesanal vão poder vender os produtos para outros estados.
E em breve vão ser definidas as regras para embutidos, derivados de leite e pescados artesanais.
Um regulamento do Ministério da Agricultura prevê os requisitos higiênico-sanitários mínimos necessários às propriedades rurais fornecedoras de leite para a produção de alimentos artesanais. Neste mês, o MAPA editou a instrução normativa que define os procedimentos para a concessão do selo, que será feita pelos estados e o Distrito Federal. E vai caber a eles a avaliação do cumprimento das normas de boas práticas. De acordo com João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra de São Roque de Minas, em Minas Gerais, a certificação é um desejo antigo de produtores artesanais.
Isso é um ganho de mercado, um potencial de geração de emprego muito grande, de certa forma mantém a identidade cultural desses produtos que nós temos no Brasil.
A estimativa é que cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais sejam beneficiados. O Ministério da Agricultura está preparando agora a regulamentação da fabricação artesanal de derivados de pescado, de carnes e de produtos da abelha. Orlando Melo de Castro, diretor do Departamento de Cadeias Produtivas do Ministério da Agricultura, fala sobre a importância da certificação para o produtor e para o consumidor brasileiro.
Isso é uma forma de ele agregar valor ao produto dele e ganhar mercado, né? Garante que aquele produto tem sanidade, tem qualidade, tem segurança para quem o consome.
Para obtenção do selo Arte, os produtores deverão apresentar aos órgãos concedentes o registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção Oficial, nome do estabelecimento, CPF do produtor ou CNPJ da empresa, endereço de localização, endereço eletrônico, telefone e nome do representante legal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Haitianos têm agora mais facilidade para conseguir refúgio aqui no Brasil.
As novas regras reduzem prazos e documentos exigidos.
A partir de agora, os haitianos vão precisar apresentar apenas os documentos que conseguiram trazer para obter o visto temporário e a autorização de residência para fins humanitários. O governo brasileiro se encarrega de buscar o restante dos documentos em bases nacionais ou internacionais compartilhadas. Com a mudança, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai ter condições de agilizar cerca de 30 mil pedidos de refúgio que estão pendentes de análise no CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. Até agora, os haitianos procuravam o Instituto do Refúgio por não terem condições de atender tudo o que era exigido para conseguir a residência. A portaria facilita esse processo, além de dispensar a necessidade de tradução para os documentos haitianos. Outra inovação é no caso de pessoas consideradas vulneráveis por lei. A responsabilidade de declarar que o documento apresentado é autêntico foi transferida ao próprio interessado, o que diminui a burocracia e encurta prazos. Agora, tudo fica mais rápido. Basta o haitiano apresentar os documentos previstos na portaria à Polícia Federal e retirar o protocolo. Em questão de dias, o registro é feito e a carteira de Registro Nacional Migratório é emitida. Essa portaria interministerial dá continuidade à política brasileira de imigração, oferecendo acolhida humanitária aos haitianos. Vanessa Casalino, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei paulista que aumentava repasse de ICMS e IPVA para municípios com restrição ambiental.
OAB questiona no STF medida provisória que suspendeu o pagamento de direitos autorais em quartos de hotéis e navios.
Justiça de São Paulo nega exclusão de perfil de usuário de rede social.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
STF invalida a lei paulista que aumentava repasse para municípios com restrição ambiental.
A decisão foi tomada ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Pedro Scartesini.
A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo governo do estado. O chefe do executivo havia vetado integralmente o projeto de lei, mas o veto foi derrubado e a lei promulgada pelo legislativo estadual. Segundo o relator no STF, ministro Gilmar Mendes, as regras estaduais não seguiam os critérios estabelecidos pela Constituição Federal para o repasse de tributos estaduais. Além disso, segundo o ministro, a referida legislação teria dispositivos incompatíveis com a autonomia financeira dos municípios paulistas.
O Partido Republicano da Ordem Social entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir abate de animais apreendidos.
O partido usou como base dispositivos da Lei de Crimes Ambientais e decreto relativos à destinação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, apreendidos em decorrência de abuso e maus-tratos. Lívia Azevedo.
O PROS pede que o Supremo exclua qualquer interpretação da lei e do decreto que autorize o abate desses animais a fim de resguardar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à proteção da fauna e da flora. O partido sustenta que a administração pública tem recorrido ao sacrifício dos animais sem maiores constrangimentos, falhando fatalmente na proteção que, nos termos da Constituição, deveria exercer. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória que extinguiu o pagamento do direito autoral em quartos de hotéis e cabines de embarcações.
A medida tem como objetivo incentivar o turismo, mas, segundo a OAB, mais de 100 mil artistas vão deixar de receber os direitos autorais sem comprovação dos efeitos positivos.
A ordem argumenta ainda que a exploração dos conteúdos de rádio e televisão se traduz em proveito econômico por parte dos hotéis e embarcações ao alugarem os quartos.
Assim, não seria possível privar os artistas da remuneração ligada à exploração de sua propriedade intelectual.
Tribunal de Justiça de São Paulo negou a exclusão de perfil de um usuário de rede social.
A exclusão foi pedida por uma empresa que se diz vítima de calúnias. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o usuário da rede social Instagram enviava mensagens com conteúdo calunioso para todos os clientes seguidores da página de uma empresa que entrou na justiça com o pedido de exclusão do perfil. O pedido foi atendido na primeira instância, mas o usuário recorreu ao Tribunal de Justiça e alegou que a exclusão da conta ofende o princípio da liberdade de pensamento e expressão. O relator da apelação considerou que não existem elementos suficientes para justificar a exclusão do perfil, mas determinou que a rede social deverá ceder dados cadastrais do usuário para que a empresa possa tomar as providências legais cabíveis.
Justiça do Acre condena INSS a pagar pensão por morte a filho de segurado rural.
Sentença considerou que dependente comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício de natureza alimentar. Daiane Garcês.
O dependente entrou com ação para receber a pensão por morte do pai. Segundo o juiz que analisou o caso, testemunhas afirmaram de forma coerente e firme que o homem exercia o trabalho rural. Por isso, se enquadra na qualidade de segurado especial. Além disso, de acordo com o magistrado, o autor da ação é pobre e depende dos recursos do benefício para sobreviver.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre se manifesta contra a taxação de energia solar no país. Presidente Jair Bolsonaro pede urgência em projeto que impede a cobrança.
Estudantes com dislexia e déficit de atenção poderão ter atendimento integral e individualizado.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente pede investigação sobre ataques a comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, vai pedir ao Ministério Público que investigue os ataques a comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.
Na última quarta-feira, a comunidade indígena Laranjeira Nhanderu, da etnia Kaiowá, localizada no município de Rio Brilhante, teve a casa de reza que está sendo construída incendiada.
De acordo com os indígenas, dois pistoleiros entraram nas casas de algumas famílias, fazendo ameaças e agressões. Os ataques se intensificaram na sexta-feira, segundo relatos recebidos pelo senador.
Fabiano Contarato afirmou que, além da representação junto ao Ministério Público, pretende apresentar, na volta dos trabalhos no Senado, requerimento pedindo informações sobre as ações tomadas pelas autoridades.
Encaminharei requerimento de informações ao ministro de Justiça, ao presidente da FUNAI, ao governador do Estado e ao prefeito da localidade pedindo providências urgentes. Farei convites aos ministros da Justiça e de Direitos Humanos para prestarem esclarecimentos. O fato é que essas agressões, infelizmente, estão se tornando corriqueiras. Os nossos indígenas estão sendo dizimados.
Começaram a valer hoje as mudanças nas regras do cheque especial para novas contas bancárias.
Além do limite de juros de 8% ao mês, fica autorizada a cobrança de taxa de disponibilidade do serviço, mesmo sem uso. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida do Conselho Monetário Nacional prevê que os bancos não poderão cobrar mais de 8% de juros ao mês no cheque especial. Isso significa que, ao ano, o valor não deve passar de 150%, metade do valor médio cobrado antes da alteração, que ultrapassava 300%. Mas a mudança só vale para quem abrir uma nova conta no banco. Para contas antigas, as regras só terão validade a partir de 1º de junho. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembrou que metade das pessoas que utilizam o cheque especial ganham no máximo 2 salários mínimos. Por isso, ele defende que colocar um limite nos juros é fundamental para proteger quem precisa do dinheiro apenas em situações emergenciais.
Ninguém usa o cheque especial porque quer usar o cheque especial. Usa porque precisa. Muitas vezes para comprar um remédio, muitas vezes para pagar um exame.
A medida também autoriza a cobrança de uma taxa pela disponibilidade do serviço, mesmo que o cliente não utilize o cheque especial. Os bancos vão decidir individualmente se irão cobrar todo mês 0,25% do valor que ultrapassar R$ 500 de crédito. Alguns bancos já optaram pela isenção da tarifa. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
estudantes com dislexia e déficit de atenção poderão ter atendimento integral e individualizado.
É o que prevê um projeto de lei que será debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto garante atendimento integral ao estudante com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outra dificuldade de aprendizagem. A Associação Americana de Psiquiatria estima que de 5 a 15% das crianças em idade escolar têm dificuldades de aprendizagem, o que gera fraco desempenho escolar, evasão, depressão e desemprego, prejudicando a qualidade de vida dessas pessoas. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defende a proposta.
E apontando para a necessidade desse atendimento, numa interação da educação com a saúde, isso pode beneficiar em muitos nossos educandos.
A matéria será discutida em audiência pública antes de ser votada pela CAS, como explicou o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Eu recebi um documento de 126 entidades. Eles pedem somente isso, não é dizer que são contra o projeto, que a gente pudesse aprofundar o debate aqui nessa comissão.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a continuidade de programas sociais voltados para as classes mais pobres do país.
Ele citou especificamente o Minha Casa Minha Vida. Estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que em 10 anos, 7 milhões de brasileiros tiveram acesso à moradia.
Do total de residências entregues, 40% foram construídas nas regiões Norte e Nordeste, as mais pobres do país, lembrou Randolfe Rodrigues.
O programa foi responsável em reduzir em 2,5% o déficit habitacional no Nordeste do país e, de igual modo, também reduzir o déficit habitacional na Amazônia. Só na capital do meu estado, em Macapá, são pelo menos 6 grandes iniciativas de incorporação e de atendimento a demandas populares por moradia.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o governo não tem interesse em taxar quem produz energia solar no país. E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também declarou hoje que é contra cobrar qualquer imposto sobre a produção de energia solar, tendo em vista a defesa do meio ambiente e do cidadão brasileiro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica estuda a possibilidade de taxação de quem produz energia solar e outros tipos de energia limpa. O tema está sendo submetido à consulta pública.
Mas, segundo Bolsonaro, em conversas com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Congresso, Davi Alcolumbre, há entendimento de uma votação mais célere do projeto que proíbe a taxação.
Bolsonaro afirmou que o presidente da Câmara deve colocar em votação um projeto de lei em regime de urgência, proibindo a taxação de energia gerada por radiação solar, e o mesmo fará o presidente do Senado.
Juizados especiais devem permitir a conciliação não presencial, ou seja, por meio de videoconferência. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta inclui a possibilidade de conciliação não presencial nos juizados especiais cíveis, por meio da transmissão de sons e imagens em tempo real, a conhecida videoconferência. Para o relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o Poder Judiciário tem tomado uma série de medidas no sentido de impulsionar o uso de meios eletrônicos nos processos. E não há sentido em deixar os juizados especiais, especialmente em casos de conciliação, de fora.
Ora, se o sistema processual vigente já permite a utilização dos meios eletrônicos para a prática de atos formais de maior complexidade, com muito mais razão, deve-se acolher tal inovação nos comezinhos procedimentos de juizados especiais.
O projeto diz que, após alcançada a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença com eficácia de título executivo.
O Congresso Nacional continua aberto para visitação durante o recesso parlamentar, que termina no dia 31 de janeiro.
As visitas, com uma hora de duração, são gratuitas e sem necessidade de agendamento prévio. Elas podem ser feitas todos os dias da semana, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, com saídas de grupos a cada 30 minutos. Também são oferecidos passeios guiados em língua estrangeira, inglês e espanhol, e na língua brasileira de sinais.
Os roteiros e regras, no entanto, foram alterados Unidos durante o recesso parlamentar. Uma das mudanças se refere a restrições de vestimenta. Será permitido o uso de bermudas, minissaias e regatas até o final de janeiro. Chinelo continua proibido. Já o acesso aos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado está sendo feito apenas por meio das galerias, devido a obras no local.
O Congresso costuma receber cerca de 20 mil pessoas nos meses de janeiro. Para mais informações, acesse a página da Visitação ao Congresso ou baixe o aplicativo Visite o Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Veto ao plano plurianual relativo a metas da ONU repercute na Câmara.
Parlamentares da oposição criticam iniciativas econômicas do governo.
Deputados voltam a defender prisão após condenação em segundo grau.
Boa noite. A Câmara instalou comissão especial para analisar a proposta que trata da prisão após condenação em segunda instância. A matéria voltou a ser discutida no Congresso após o Supremo Tribunal Federal mudar seu entendimento e decidir que a condenação só poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, que é quando todos os recursos são analisados.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, avalia que a prisão após segunda instância é um anseio da população e uma resposta à morosidade da justiça. O deputado acredita que a PEC vai impedir que o Supremo altere prisões decretadas em instâncias inferiores.
Nos últimos tempos, nós temos visto no Brasil um prende e solta, que gerou realmente essa comoção, esse inconformismo, um grau de impunidade nunca visto no Brasil. E nós queremos acabar, estancar realmente essa comoção da população, fazer um relatório onde sequer o Supremo Tribunal Federal possa interferir em decisões futuras e finalizar, colocar realmente, de uma vez por toda, na legislação penal brasileira, que o criminoso condenado em segunda instância vá definitivamente para a cadeia cumprir a sua pena.
Também favorável à prisão após condenação em segunda instância, Júnior Ferrari, do PSD do Pará, alerta que atualmente a justiça demora muitos anos para definir uma condenação.
Para Júnior Ferrari, a proposta que assegura a prisão após a condenação em segundo grau, que está em análise na Câmara, vai ajudar a acabar com a corrupção, a impunidade e ainda evitará interpretações diferentes por parte dos magistrados.
A prisão após a condenação não é só para os políticos, é para todos. É para estupradores, é para bandidos, assassinos e políticos. Ou seja, aqueles que cometeram o crime serão punidos na forma da lei. Que eu acho que isso, com certeza, dá mais segurança ao povo brasileiro. O pessoal fala, mas tem que transitar em julgado. Mas tem muitos recursos e processos que todo mundo sabe, até demoram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Daí a importância de a gente regulamentar o mais rápido possível que tenha realmente a prisão após a segunda instância.
Segurança Pública.
Já foi convertido em lei o projeto de autoria de Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que determina o fim da prisão disciplinar para os militares. A pena era aplicada às Forças Armadas e às polícias e bombeiros militares. Segundo o deputado, as Forças Armadas não aceitam a mudança, mas a norma se destina basicamente aos policiais e bombeiros dos estados e municípios.
As Forças Armadas não admitem flexibilizar absolutamente nada disso. Então, não abre mão da pena de prisão. Então, o nosso projeto foi no sentido de, para os policiais militares, bombeiros militares, acabar essa prisão. E nós precisamos de adequar os regulamentos disciplinares à Constituição. Basicamente, os fundamentos do nosso regulamento disciplinar é anterior à Constituição de 88, portanto, na sua maioria, não obedece os princípios constitucionais do direito à ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da presunção de inocência, do respeito à dignidade das pessoas. Portanto, são punições muito humilhantes. Eu chamo o fim da pena de prisão disciplinar como um tratado de cidadania. Ao reconhecer que é possível fazer controle interno, é possível garantir hierarquia e disciplina sem essa pena aviltante, que é a pena de prisão disciplinar.
Subtenente Gonzaga conta que, em Minas Gerais, a prisão disciplinar não existe desde 1983 e, segundo ele, os policiais e bombeiros militares seguem os pilares da hierarquia e disciplina, demonstrando que a punição não é necessária para garantir a conduta ética dos profissionais.
Política.
Coronel Armando, do PSL, informa que cumpriu os objetivos que traçou para o primeiro ano do primeiro mandato que exerce como deputado federal por Santa Catarina. Como coronel do Exército, ele ressalta que sua vivência profissional era muito diferente da rotina como parlamentar na Câmara Federal.
Meu primeiro objetivo era conhecer o funcionamento da Câmara, buscar, com esse aprendizado, facilitar a minha atividade parlamentar e com isso, também ter possibilidade de fazer aquilo que o pessoal que me elegeu queria, que eu representasse os seus anseios aqui. Acho que nós conseguimos atingir. Eu fui convidado a ser vice-líder do governo na Câmara, é uma função que muito me honra. Desde fevereiro eu estou atuando em prol do governo Bolsonaro. Então, acredito que esses objetivos foram consolidados e agora, com esse aprendizado, eu espero, no ano que vem, poder contribuir mais para o governo e também para o Brasil, e em especial para a nossa população aí de Santa Catarina.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, vê com pessimismo o andamento da economia brasileira em 2020. Para o parlamentar, o orçamento aprovado em dezembro pelo Congresso vai impor mais um ano sem crescimento.
Jorge Sola compara as economias da Europa e a de países emergentes como a do Brasil e conclui que o governo brasileiro vai investir pouco em setores prioritários como saúde, educação, segurança e infraestrutura. O parlamentar alerta ainda que as perspectivas de investimentos estrangeiros não se concretizaram.
Para 2020, fala-se em crescimento de 2%, mas não há nenhum indício que possa prosperar. Até o FMI já informou e cobrou que o Brasil está num caminho errado, cortando investimentos públicos em tempo de crise. Os investimentos no orçamento é de apenas 25 bilhões de reais, o menor da história. Enquanto na Europa 3% do PIB em investimento, nos países emergentes 6,4%, aqui no Brasil apenas 0,3%. E além disso, ao contrário do que prometem que viriam investimentos privados estrangeiros para o Brasil, o que a gente viu foi a fuga de capitais, a maior fuga de capitais da história nos últimos 12 meses, um balanço negativo de 230 bilhões de reais.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, avalia que o governo federal desvaloriza o patrimônio e a soberania nacionais com programas de privatização e enfraquecimento de estatais, como a Petrobras. Para o parlamentar, não há sentido que o Brasil, que tem alta capacidade de produção de petróleo, exporte o óleo cru e importe os derivados em valores dolarizados.
A soberania nacional está sendo inviabilizada com as privatizações. Estava vendo o presidente da República falando no preço dos combustíveis que tem que ter competição. Como competição? Competição já existe. A grande questão é que vinculou o preço dos derivados de petróleo ao preço internacional. Aí o Brasil, que tem petróleo, a Petrobras com capacidade de retirar esse petróleo em águas profundas, tem refinarias, e o Brasil compra derivados de petróleo no Novo México, compra de refinarias dos Estados Unidos. Qual é o custo de trazer esses derivados de petróleo para o Brasil? Tem as taxas que pagam, os impostos que pagam, o transporte e as refinarias da Petrobras, com capacidade ociosa.
Para Paulo Ramos, um presidente forjado pelas Forças Armadas deveria ter mais compromisso com a soberania nacional, mas em sua avaliação está subjugado a países estrangeiros.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, considera que a alta taxa de desemprego no Brasil está aumentando o nível de endividamento das famílias. Ela cita que, em agosto de 2019, o percentual de famílias endividadas atingiu 64%.
Para reverter esse quadro, Gleisi Hoffmann apresentou projeto de lei que visa renegociar as dívidas das pessoas físicas. Para ela, é preciso recuperar o poder de compra e de crédito para a população.
Hoje, todos os bancos, públicos ou privados, têm que depositar no Banco Central uma quantia de dinheiro que a gente chama de depósito compulsório. Isso é para regular o total de fluxo de dinheiro no mercado. E os bancos, muitas vezes, não têm recurso suficiente para emprestar para as pessoas. Então, qual é a ideia do nosso projeto? Ele autoriza o Banco Central a pedir menos dinheiro para os bancos, desde que os bancos apresentem uma proposta de renegociação das dívidas das famílias. Então, por exemplo, se a tua dívida tinha que ser paga em 12 meses e você não conseguiu, o banco pode propor em cobrar em 36 meses. E isso é fundamental para que as pessoas voltem a consumir, voltem a ter crédito, voltem a viver melhor.
O governo federal publicou em dezembro uma medida provisória que simplifica o processo de regularização definitiva das ocupações em terra da União. Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, a medida pode aumentar a grilagem de terras no país. Ele entende que a norma vai beneficiar os grandes fazendeiros e não os assentados da reforma agrária.
Nós não podemos, de forma nenhuma, aqui no Congresso Nacional, permitir que aumente ainda mais a grilagem de terra. E a medida provisória que Bolsonaro publicou e mandou aqui para a Câmara dos Deputados vai aumentar a grilagem de terra, porque as terras públicas que pertencem à União, essas terras, lógico, que os grandes fazendeiros eles vão utilizar dessas terras, porque é autodeclaratório, vai dizer que pertence a eles, e isso vai criar uma situação de aumento da quantidade de terra nas mãos de fazendeiro. Hoje, 1% dos proprietários já detém em torno de 50% das terras. A concentração de riqueza é muito grande e a concentração de terra no nosso país é maior ainda.
Governistas defendem o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo do Plano Plurianual, que trata das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidas pela ONU.
Já deputados de centro e da oposição apostam na derrubada do veto em futura análise do tema no Congresso Nacional. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
Aprovado por deputados e senadores, o PPA foi sancionado por Bolsonaro no dia 30 de dezembro com previsão de investimentos de 6 trilhões e 800 bilhões de reais ao longo de 4 anos. No entanto, o presidente alegou inconstitucionalidade para vetar o atendimento das 17 metas da ONU relativas a temas como o combate aos efeitos das mudanças climáticas e das desigualdades socioeconômicas em todo o planeta. Em síntese, o governo argumentou que esse artigo do PPA daria caráter obrigatório a um procedimento previsto em acordo internacional. Vice-líder do governo, o deputado Tarcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, comemorou o fato de o PPA ter sido sancionado com apenas um veto, ao contrário de anos anteriores. Peronde concordou com os argumentos governistas e afirmou que o veto não significa abandono quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.
E esse artigo não estabelecia correspondência orçamentária financeira e colidia a regra brasileira com regra internacional. Então fez bem o governo vetar, mas o Itamaraty vai trabalhar esse acordo intensamente com a ONU. Esse acordo não será desfeito e nem abandonado. O acordo colide com regras nacionais e com implicação orçamentária financeira, o Congresso deve manter o veto.
Já o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas e vice-líder do partido, não vê o mínimo fundamento para o veto presidencial.
É um equívoco do governo. Seria inconstitucional você simplesmente dizer que os termos e as metas estabelecidas por um organismo internacional teriam que ser cumpridas pelo Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que no plano plurianual foi incorporada metas que coincidem com as metas estabelecidas por um organismo internacional. Eu acho que tem uma grande possibilidade do veto ser derrubado, porque não há o fundamento para o veto. O veto pode se dar por inconstitucionalidade, eu não consigo enxergar inconstitucionalidade, ou por contrariedade ao interesse público. As metas estabelecidas pela ONU, pelo contrário, são metas que interessam ao país, que interessam ao mundo.
Coordenador da Frente Parlamentar Mista em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, prevê repercussão internacional negativa do veto de Bolsonaro.
É muito ruim para a imagem do Brasil na comunidade internacional. O Brasil contribuiu muito no todo o debate para a formulação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é signatário depois daquilo que resultou desse processo de construção. É muito ruim não fazer parte do orçamento. Isso mostra que o Brasil não está assumindo aquilo que aceitou como compromisso no âmbito internacional, no âmbito da ONU.
O plano plurianual estabelece o planejamento de médio prazo para as ações do Executivo. O atual PPA vigora de 2020 a 2023, prevê 54 programas, 304 objetivos e 1.136 metas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Turismo.
Presidente da Comissão de Turismo da Câmara, Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, faz um balanço dos trabalhos do colegiado em 2019. Ele cita os temas prioritários analisados na comissão.
Priorizamos na Comissão de Turismo 4 projetos. O projeto que permite a implantação do tax-free no Brasil, projeto que regulamenta as áreas especiais de interesse turístico, fundamental para a criação dos distritos turísticos no Brasil. Defendemos a legalização dos cassinos, claramente, como a maioria dos membros da comissão defende, e a conversão da Embratur em uma agência reguladora nos moldes de uma agência ad nutum que possa aumentar os valores de orçamento em promoção e divulgação do Brasil no exterior.
Newton Cardoso Júnior ainda participou de missões no exterior. Ele cita a visita feita a Portugal e a Las Vegas, nos Estados Unidos, para conhecer o funcionamento do mercado dos jogos de azar. Segundo o deputado, o Brasil pode usar esses exemplos para alavancar turismo de estrangeiros no Brasil.
Direitos Humanos.
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Leandre, do PV do Paraná, avalia como positivos os trabalhos do colegiado em 2019. A parlamentar destaca a decisão do governo federal de colocar a primeira infância como prioridade do Plano Plurianual de 2020 a 2023, atendendo a uma indicação da Frente Parlamentar.
A Frente Parlamentar trabalhou muito na defesa de um orçamento para a primeira infância. E a gente teve uma grande vitória quando o governo acatou uma indicação feita pela Frente Parlamentar e trouxe para o PPA 2020-2023 a primeira infância como prioridade do plano plurianual. Isso é um grande avanço, porque você não faz política pública sem garantir o orçamento. Uma coisa também bastante importante que nós temos trabalhado dentro da questão da primeira infância é o monitoramento. Nós temos hoje uma parceria com a ATRICOM, que é a Associação dos Conselheiros de Tribunais de Contas, e agora ela tem feito uma recomendação para que não somente o governo federal, mas também os estados e os municípios, nas suas prestações de contas, apliquem aquilo que o marco legal traz no seu artigo 11, que deve ser publicado, quanto que cada governo investe com políticas para a primeira infância.
Leandre assegura que a construção de um país mais seguro e menos desigual se faz com investimentos desde a primeira infância. Segundo a parlamentar, um estudo científico já comprovou que é da gestação até os 6 anos de idade que as experiências terão impacto no decorrer da vida.
Está em análise na Câmara projeto que pretende redefinir o conceito de família, reconhecendo todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, repudia a matéria.
Segundo o deputado, as várias mudanças sociais e de comportamento estão afetando as famílias. Haroldo Martins defende que as bases familiares, como são originalmente reconhecidas, são sólidas e não devem ser tocadas.
De um tempo para cá, nós estamos passando por uma mudança de conceito que atinge muita família. Família, como nós fomos criados e como a sociedade se desenvolveu, isso é um pilar, nós não podemos tocar nisso. Então, nós temos que respeitar as diferenças, mas existem bases que são sólidas da família, são cláusulas pétreas em relação àquilo que é família. Por exemplo, questão da família formada por um homem e uma mulher que tem os seus filhos, quer sejam biológicos ou adotivos, e não tem uma outra forma de ser formada a não ser com o elemento homem e mulher.
Educação.
Está em análise na Câmara a proposta de Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, que determina piso salarial para professores da rede básica de escolas particulares. Pelo texto, o profissional com formação em nível médio deve ganhar, no mínimo, R$ 1.567 para uma jornada de 40 horas semanais.
Atualmente, a lei garante o piso para professores da rede pública de ensino. Lincoln Portela considera justo que os professores da rede particular tenham os mesmos direitos dos profissionais da rede pública, já que fazem o mesmo trabalho.
É muito importante salientarmos que o inciso 5º do artigo 7º da Constituição Federal prevê como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a existência de piso salarial proporcional à complexidade do trabalho. Este benefício, contudo, não estava estendido aos profissionais atuantes na rede particular de ensino. Esperamos agora que, passando pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, possa ir direto a plenário para a aprovação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, locução de Márcio Salema e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU.
O portal do Tribunal de Contas da União na internet reúne na aba Controle e Fiscalização
todas as notícias e trabalhos de destaque produzidos sobre temas como previdência social, meio ambiente e segurança pública. O conteúdo está separado entre 25 áreas de atuação do Tribunal, 9 áreas comuns a várias frentes de governo e por estados. O objetivo da página é facilitar o acesso dos cidadãos às atividades realizadas diariamente no TCU, apresentando o material de forma clara e dinâmica. Por isso, as áreas são representadas por blocos, enquanto a divisão entre os estados e Distrito Federal incorporam a representação de mapa do Brasil. Acesse o portal do TCU na internet e acompanhe os trabalhos relacionados ao seu estado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.